amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Glória a Jesus. Eu estou muito alegre de poder estar aqui com os irmãos. Graças a Deus, eu já estava com saudade de verdade, né? E o tempo passou, né? E agora, aos trancos e barrancos, estamos podendo, aos poucos, retornar ao templo para cultuar a Deus. Aleluia! E eu fico alegre com isso, de verdade. Nós sabemos que o Senhor, Ele está conosco, Ele habita em nós, né? Somos igreja, mas nada é melhor do que a gente poder estar aqui, cultuando, juntos, em comunhão, unidos. Oh, glória a Jesus, isso é maravilhoso. Então, eu estou alegre de verdade poder estar aqui. Dispensa as apresentações, né, igreja? Os irmãos já me conhecem, a paz do Senhor, os que estão em casa, oh, glória a Jesus. Eu sou a irmã Sandra, né? Os que estão assistindo aí. E sem delongas, eu quero trazer aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. Abre a sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 10. Livro do profeta Isaías. Obrigada, pastora Gisela. Aleluia, pastor Elmo, todos da casa. Chega a ser constrangedor o carinho dos irmãos para com a minha pessoa. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 10. Nós vamos ler apenas um versículo. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 10. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 27. Louvado seja Deus. Amém? Então nós vamos ler e diz assim: Acontecerá, naquele dia, que o seu peso será tirado dos teus ombros e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será destruído ou despedaçado, dependendo da sua tradução, por causa da unção. Aleluia! Eu vou ler mais uma vez. Acontecerá naquele dia que o seu peso ou a sua carga será tirada dos teus ombros e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será destruído, aleluia, despedaçado por causa da unção. E você se assenta dando glória, aleluia, Ele está na casa. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, o contexto aqui no qual Isaías está profetizando é de uma Israel passando por um cativeiro assírio, que era a grande potência militar da época. E o Senhor aqui nesse versículo coloca a interpretação de Israel como um animal de carga. Havia animais que frequentavam batalhas, que fazia parte do exército, mas a posição de Israel aqui não é de alguém que luta, não é de alguém que está na linha de guerra, não é. Mas de alguém que está sob domínio, que está como um animal de carga. E por quê? Isso porque o reino do norte, nós sabemos que aqui o reino, aleluia, está dividido. Isso porque o reino do norte já havia caído em apostasia, já tinha virado as costas para Deus. E o reino do sul também já oscilava espiritualmente. Uma nação, um povo que foi escolhido para servir e para adorar somente a Deus, para ser governado somente por Deus, para viver pleno nas promessas de Deus, para ser exemplo de um povo, para conduzir outros povos a Deus. Essa era a proposta do reino. Agora decai espiritualmente e Deus agora os entrega na mão da Assíria para os disciplinar, para os corrigir. Aleluia. Em todo o contexto bíblico, quando nós vamos ver, aleluia, acerca de apostasia, você sempre vai ver Deus usando uma nação opressora, você sempre vai ver Deus usando um fator relevante como a fome, como a seca, como a pestilência ou qualquer outra circunstância de ajuste. Por quê? Para sempre tentar trazer alguém de volta para Ele. Aleluia. Queridos, talvez o cenário na qual nós estamos vivendo nesse tempo é só Deus tentando trazer muitos de volta para Ele. E sinceramente, eu não tenho dúvida dúvidas disso, oh glória. Nós estamos aqui na casa de Deus e quem é espiritual está conseguindo perceber nitidamente que é a mão do Todo-Poderoso agindo hoje mesmo. Aleluia, eu estava na minha cozinha, nos meus afazeres, e o Senhor me visitou ali com a passagem de João, capítulo 6, aleluia, no versículo de número 20, oh glória, na qual contexto eram os discípulos em alto mar, aleluia, vento contrário, parece muito com a situação que nós estamos vivendo hoje, sermos açoitados por essa enfermidade, aleluia, mas o Senhor falava claramente ao meu coração, tem muitos que são meus, que estão se apavorando em meio a esse cenário, mas manda falar para alguém nessa tarde, minha serva, não temas, porque sou eu, aleluia, eu estou caminhando em meio a essa tempestade, aleluia, a onda está açoitando muita gente através da enfermidade, o cenário está fantasmagórico, a gente não está, muitos de nós não conseguem reconhecer Jesus em meio a essa situação, mas acalma teu coração, porque é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, Ele está caminhando, já já Ele entra no barco, Ele cessa esse vento, em nome de Jesus, é Ele. Alguém dá crédito ao inferno? Eu não dou crédito a nada para Satanás, é Ele quem permite. E Deus agora, voltando aqui para o contexto, Deus aqui está usando a Assíria como vara de correção. Ele chega a chamar a Síria, no versículo 5, de vara da minha ira. Aleluia. Lá no livro de 2 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 7, o autor vai expressar todo o sentimento de Deus em relação ao povo. No versículo 13, eu pontuei aqui algumas coisas, o autor chega a dizer que usou todos os profetas, todos, não foi alguns, hein? O autor deixa claro, todos os profetas para alertar, antes de corrigir, antes de aplicar o juízo, aleluia. Mas eles não deram ouvidos, assim como nós, aleluia, não temos dado, aleluia. E a pior coisa é quando Deus está alertando e o crente não ouve, aleluia. E aí na sequência, lá em 2 Reis 17, Deus vai explicar o porquê do cativeiro, aleluia. Mas ali nós vemos um Deus, aleluia, Ele explicando, porque Ele precisa explicar alguma coisa, é claro que não, Ele é Deus, aleluia. Mas ali nós vemos um Deus como um pai, dizendo ao filho o porquê de estar colocando em disciplina. Quem é pai e mãe aqui sabe como é que funciona essa dinâmica. E quem é filho, queridos, também sabe, aleluia, só que às vezes não quer entender, ou se faz de desentendido, aleluia. Mas eu fico alegre, meus irmãos, porque a disciplina do pai nunca tem o intuito de matar, mas sim de restaurar, aleluia, oh glória. Se você está recebendo algumas varadinhas do eterno, fica tranquilo, Ele não quer te abater, Ele quer te restaurar, aleluia. Salomão, filho de Davi, mesmo lá em Provérbios, e o autor da carta aos Hebreus chega a dizer isso e registra que o Senhor só corrige ao que ama e açoita todo o que o recebe como filho. Tem filho na casa, aleluia, tem filho na casa, e se você está aqui hoje na condição de filho provado, de filho açoitado, pode dar glória, meu irmão, pode dar glória a Deus, isso dá glória na hora da chicotada, pastora Gisele, eu dou glória, aleluia, por quê? Porque Ele dizendo para mim, eu ainda te amo, ainda tem jeito para você, aleluia, é Deus te dizendo nessa noite, eu vou te fazer entender os processos que te coloquei e te fazer sair daqui mais forte, restaurado, não saura. Aleluia! A presença de Deus está nessa casa, está sobre esse altar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui dentro do contexto bíblico, e a gente vai caminhar dentro do contexto. Dentro do contexto bíblico, A Assíria, não percebendo que era Deus que a usava como instrumento, acabou se ensoberbecendo. Aleluia. E achando que era ela é quem estava no domínio da varada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor chega a dizer em dada altura do capítulo: pode o serrote ser alguma coisa sem a mão que o conduz à serra? Aleluia. E aí a Síria se ensoberbece, leva Samaria em cativeiro, o reino do norte. Tempos depois começa a cercar Judá, aleluia, o reino do sul. Começa a cobrar impostos além do que eles poderiam pagar. Eles viveram sobre um jugo, eles viveram sobre uma carga. E eu quero aplicar isso aqui a nós, porque é assim que o inferno tenta fazer nas nossas vidas. Ele pega carona nas situações que Deus coloca sobre nós, aleluia, oh glória, para nos colocar jugo, para nos colocar sobrecarga, oh louvado seja o nome do Senhor. E o que era jugo? Jugo era uma peça de madeira esticada, que era colocada no pescoço, geralmente de dois animais, alguns conhecem como canga, aleluia. E para que servia? Servia para viabilizar a carga. Sem o jugo não se podia colocar a carga, e geralmente se colocava o jugo em animais da mesma espécie. Oh glória. Jugo na Bíblia fala de opressão, jugo na Bíblia fala de domínio, jugo na Bíblia fala de sofrimento. Então quando o Senhor fala de jugo aqui na sua palavra, Ele está dizendo que Satanás coloca um jugo na vida do crente a fim de tirar a idoneidade, a fim de tirar a dignidade. Para quê? Para que os crentes andem em conformidade àquilo que Ele quer. Mas queridos, o maligno não está trabalhando só sobre o mundo lá fora. A gente sabe que o mundo jaz no maligno, mas também sobre os cristãos. Aleluia. E hoje em dia Satanás nem precisa mais tirar os crentes de dentro da igreja. Ele só precisa tirar a igreja do coração do crente, a comunhão do coração do crente. Ele não precisa mais impedir o crente de ouvir a palavra. Ele só precisa transformar o coração desse crente num terreno cheio de espinhos, de ansiedades, de cobiças. Aí ele consegue já o seu efeito. E se ele não consegue o seu efeito dessa forma, se ele não consegue fazer isso, ele vai tentar colocando jugo sobre as pessoas para que a vida dela esteja, aleluia, regrada, limitada, segundo aquilo que ele estabelece. Você vai ver isso quando a Síria cerca Judá, no reinado de Ezequias. Nós aqui conhecemos o texto, a história, e eu quero deixar claro aqui, frisar: Ezequias era crente, meus irmãos, diga crente. Ezequias era crente, assim como eu e você, aleluia. Ele foi um grande reformador religioso da época. Ele trouxe a nação de Judá de volta à adoração a Deus, coisa que seu pai Acais fez o contrário, aleluia. Chegou a fechar as portas do templo, o povo esqueceu o que era culto. Mas aí Deus levanta Ezequias, aleluia, e traz a reforma religiosa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Assíria tentou pôr Judá debaixo de carga, com jugo no pescoço. E quando você vai olhar para a história, você vê que no início Ezequias chegou até a pagar tributos, aleluia, altos a Senaqueribe, aleluia. Vai dizer lá no contexto, segundo Reis 18, 19, que ele chega a ir ao templo, arrancar ouro da porta, mexer no cofre do Tesouro Nacional, dizer para Senaqueribe que pecou, que ele podia pedir o que ele quisesse. Ele paga tributos no início, aleluia, ele aceitou o jugo, ele aceitou a carga. Judá estava cercado, perdendo a liberdade e o vigor como nação. Louvado seja Deus. Queridos, e quando Satanás consegue ditar as regras na vida do crente, limitar a vida do crente, fazer com que o crente esteja dentro da igreja ouvindo a palavra, mas limitado, então ele está sob jugo, está sob carga. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez nessa noite aqui eu possa estar diante de alguém que é servo, que é crente, mas que talvez está nessa situação, nessa condição, sob o jugo de um assírio. Aleluia. Talvez o teu jugo seja uma enfermidade. Talvez o teu jugo seja um problema conjugal. Talvez o teu jugo seja um problema familiar. Talvez o teu jugo seja uma fraqueza espiritual, uma carga emocional, depressiva, sentimental, um vício. Que isso, missionário? Um vício é um vício, meu irmão. Aleluia. Atualmente eu tenho visto e acompanhado algumas pessoas que, mesmo estando dentro da igreja, mesmo já tendo professado Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas está lutando contra vícios, seja em que âmbito for. E eu não vou muito longe, aí lá em 2004, quando eu estava regressando para a casa de Deus, aleluia, depois de ter passado uma temporada no mundo, ali eu os carrapichos, e quando eu voltei à presença, eu voltei carregada de vícios, e um deles foi o vício do cigarro, e foi terrível para me libertar. Voltei para Jesus, aleluia, já estava participando, aleluia, dos cultos, até que um dia Jesus me viu, até que um dia, aleluia, eu não sei se já falei aqui em alguma outra vez, até que um dia estava eu dando glória, aleluia, lá no cantinho da igreja, uma luta terrível, doida para chegar em casa. Nesse dia, pastora Gisela, Jesus estava na casa, literalmente, oh glória. Ah, meu irmão, nesse dia Jesus usou a irmã. Ah, Deus foi misericordioso. Ah, já estou descendo, oh glória a Jesus. Me perdoe, irmão da casa, oh aleluia. Nesse dia Deus usou a irmã no profundo. E pela misericórdia do Senhor, o Senhor não permitiu que eu fosse envergonhada em meio a todos. Oh, glória. Porque alguém vai dizer que Deus não envergonha. É. Ah, deixa isso para depois. Mas nesse dia o Senhor não permitiu que eu fosse envergonhada. Final do culto, fui chamada lá no canto, próximo ao bebedouro. Deus abre a boca da irmã e diz: olha, Deus me revelou. Porque Deus ainda revela. Porque Deus ainda usa servo para revelar. Aleluia, o que está encoberto, o que está em oculto. Oh, aleluia. E eu não estou falando só de vício, aleluia, de cigarro, de bebida, não. Eu estou falando de vícios em vários âmbitos. Talvez vícios pornográficos, vícios em internet. Eu estou abrangendo, querido. Eu estou expandindo esse negócio. Mas Deus hoje se está usando a palavra. Aleluia. Se está trazendo o alerta, é para trazer libertação. É para tirar esse jugo. Oh, glória. É para quebrar isso do teu pescoço. Te tirar desse domínio e você dizer: agora quem domina sou eu. Eu não sei aonde o inferno tentou ou tenta te subjugar, te limitar em alguma área, gerando cargas, a fim de que você permaneça até na igreja, permaneça até crente, mas limitado, subjugado. Mas eu vim hoje pregar uma palavra de Deus, oh glória, que é uma promessa. E você leu comigo. Isso aqui é uma promessa. Acontecerá. Diga para alguém aí. Vai acontecer. Oh, glória. Porque promessa pode passar o tempo que for. Mas acontece. Vai acontecer. A Bíblia que eu estou usando hoje, a tradução começa dizendo: acontecerá, meu irmão. Você querendo ou não, a libertação vai acontecer, o jugo vai ser quebrado, o problema vai ser resolvido. Vai acontecer. Eu vim hoje aqui, não é para contar história, é para ser profeta. Aleluia. Sobre as nossas vidas, através dessa palavra, e liberar a promessa sobre a tua vida. Acontecerá. E aí a promessa é: naquele dia. Que dia, missionária? Oh, glória. E eu quero profetizar que esse dia é hoje, na autoridade dessa palavra. Eu quero profetizar que esse dia é agora. Aleluia, é nesse momento, enquanto a palavra está sendo ministrada. Recebe aí na tua casa, que a carga será tirada do teu ombro e o jugo tirado do seu pescoço. E além de tirado, Deus não vai tirar só não, queridos. Vai ser quebrado. Não vai ser só tirado, não. Porque alguém só vai só tirar e se tentar vir de novo, não. Vai ser quebrado, vai ser despedaçado. Aleluia. A minha Bíblia está dizendo que vai ser destruído. Aleluia. Aleluia. Vai ser só tirado, não, minha irmã. Vai ser destruído. E por quê? Aí ele completa. Por causa da unção. Por causa da unção. É por causa da... Isso não te alegra, não? Isso me alegra muito. Dá vontade de voar aqui. É por causa da unção sobre a tua vida, ó glória. Recebe unção de Deus aí, meu irmão. Recebe unção de Deus aí, glória a Jesus. Vai recebendo a unção de Deus, aleluia. E a palavra unção, no texto original, aleluia, significa, lá é trazido para nós como gordura. Talvez eu estou aqui no meio de algumas pessoas que estão com essa tradução bíblica. Está escrito aí gordura, como na minha. Aleluia. Por causa da gordura. E o gordura, que na verdade é a mesma coisa. E o gordura, meus irmãos, vem de dentro para fora. Ninguém engorda de fora para dentro. Ah, eu nunca vi, só se for siliconado. Da glória. Você já viu alguém engordar de fora para dentro se não for siliconado? Eu nunca vi. Oh, glória a Jesus. E a pessoa só engorda quando come. Oh, você sabe o que eu estou falando. Aleluia. Você já viu alguém engordar sem comer? Eu nunca vi. Eu tenho um problema. Eu estou falando isso aqui a nível espiritual. Vocês são maduros para entender isso aqui. Mas, aleluia. Eu tenho um problema com esse negócio de querer engordar. Oh, Jesus, é minha natureza. Me desculpa. Glória à natureza. Mas voltando aqui para o âmbito espiritual e usando a nossa vida mesmo, ninguém engorda sem comer, queridos. Então a promessa de Deus hoje é que vai chegar o dia que você vai ficar tão gordo, mas tão gordo, aleluia. E calma aí, mulherada, é gorda de unção, é cheia de unção, aleluia, oh glória. Deus está dizendo aqui, a comida, aleluia, a palavra que eu estou te dando hoje é para te engordar espiritualmente. Isso é para ficar gorda, minha querida. Eu quero sair daqui carregada, rabassai, carregada de tanta gordura, carregada de tanta unção, aleluia, que o Senhor está colocando agora na tua boca e você está comendo. Então recebe aí, você vai sair daqui robusto, robusta, para vencer o teu assírio, aquilo que vem sobre você para impor limite, para impor carga, para te colocar jugo, aleluia. E o Espírito Santo, oh glória, ele vai te capacitar a isso, oh glória, porque a unção ela vem pela palavra, oh glória a Jesus, Deus. Então você está recebendo o alimento aí. A unção, aleluia, está vindo sobre você. Se eu fosse você, abria o teu coração, abria bem a digestão. Nem jantei em casa para ser bem nutrida hoje e pela palavra de Deus, aleluia. Saia daqui revestido, saia daqui alimentado, saia daqui obeso da unção que vai descer para despedaçar tudo aquilo que tentava te dominar, oh glória, através da palavra. É uma só palavra, meu irmão, que tem poder, que tem unção, para mudar o quadro da tua vida, para te dar uma capacitação sobrenatural. Oh, aleluia! a ponto de você reagir em meio a esse cenário, de frente a este assírio, oh glória, vai me fazer lembrar agora um texto, e eu já estou caminhando para finalizar, para concluir, vai me trazer agora à memória um texto, aleluia, nós estamos no Antigo Testamento, lá no Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, aleluia, o cenário, oh glória, alguns versículos à frente, se não me falha a memória, o 10, o cenário agora é de um sábado, Jesus numa sinagoga, ensinando a palavra, oh glória, culto sabático, culto como se fosse nosso de domingo, casa cheia, aleluia, eu acho bonito que era culto de ensino, mas a casa estava cheia, oh glória a Jesus, eita povo de Deus, e